O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora, Dibradoras.
Opa, opa, opa. Olá, ouvintes da Central 3. O futebol feminino sempre tem passagem garantida aqui na nossa querida Central 3. Hoje estamos com o nosso estúdio mega populado para uma discussão extremamente relevante, como sempre, né? Nossos programas sempre. São sempre muito relevantes. Inclusive, estou de volta, né? Esqueci de avisar isso.
Bem-vinda, amiga.
Ai,
bem-vinda a São
Paulo. Saudade.
Demais, amiga. Precisava muito de você na minha vida.
Eu sei.
Obrigada por ter voltado.
Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana.
Tivemos.
E a gente, eu vou dar uma acelerada aqui, gente, porque hoje o programa tem muita coisa para ser falada. A ideia aqui é fazer um grande debate sobre futebol feminino com pessoas que entendem muito sobre o assunto,
claro.
Além de nós, que somos leigas, perto das pessoas que estão aqui conosco.
Sim.
Está aqui ao meu lado, Lu Castro, blogueira do Lance, com a página Futebol para Meninas. Boa noite.
Boa noite, Renata. Boa noite, Nina, Pelê.
Oi, gata.
Estão me ouvindo bem?
Estamos ouvindo maravilhosamente bem. Estamos também com a Aline Pellegrino, nossa companheira de tantas datas, que agora está assumindo um cargo na Federação Paulista de Futebol. A Aline, que é ex-capitã da seleção feminina, foi medalhista de prata na Olimpíada, teve no vice-mundial do Mundial também?
Sim, estava lá.
Então, seja bem-vinda mais uma vez, pela uma honra gigantesca ter você por aqui.
Obrigada, agradecer de novo aí a participação, boa noite para todo mundo, para a Lu. Que seja mais um programa bem, bem produtivo aí em função do futebol feminino.
E estamos agora, acabou de adentrar a sala.
Chegou chegando.
48 segundos.
Rafa Alves do futebol, do Planeta Futebol Feminino, que tá aí. Há quanto tempo o Planeta Futebol Feminino existe, Rafa?
Primeiramente, boa noite. Eu compreendo 100% de aproveitamento, né? 100% atrasado. E o Planeta Futebol Feminino tá chegando há 4 anos já.
Olha lá, 4 anos cobrindo o futebol feminino de uma maneira que a mídia tradicional não o faz, né? É um grande exemplo. Fica, inclusive, a dica dessas duas páginas. A gente, toda vez que perguntam pra gente, quem a gente pode acompanhar pro futebol feminino? É Futebol para Meninas, Planeta Futebol Feminino. E boa noite, Nina, você também, né?
Boa noite, minha querida. Tudo bem, tudo jóia. Vamos que vamos.
Bom, vamos começar agora com uma entrevista que a gente fez com a Mata na semana passada, na qual ela se emocionou bastante, inclusive, falando do que aconteceu na Olimpíada, o apoio que elas receberam do público. Vamos lá. Como você se vê nesse exemplo, sendo esse exemplo, porque hoje a gente viu na Olimpíada muita gente escrevendo seu nome na camisa, muita gente nos estádios. Eu imagino que quando você vá para os lugares, você veja meninas falando, olhando para você, falando, eu quero ser você. E isso é importante para você ter alguém para se inspirar. Como você vê isso, você nesse papel de ídolo e de exemplo, de meninas que podem olhar para você e falarem, eu quero chegar ali? E o que você daria de conselho para meninas que querem jogar futebol no Brasil?
Primeiro que não pode desistir, né? Porque, assim, a gente vai encontrar obstáculos, dificuldade em todos os sentidos, em qualquer área da vida. Mas se você realmente gosta do que você faz, se você acredita que é isso que você quer, você tem que seguir em frente, independente. E a questão de ver todo esse carinho, eu acho que assim, me deixa muito orgulhosa, porque tá valendo a pena tudo isso que eu passei, tudo isso que eu passo. Uma vida inteira dedicada a isso, então vale a pena. Quando você recebe esse carinho de volta, é tipo uma coisa absurda. E nessas Olimpíadas foi tipo assim, o maior prêmio que a gente podia ganhar foi esse carinho do público, sabe? A gente foi aplaudido em todos os lugares que a gente passou. Enchemos os estádios. Uma coisa de louco. Então, tipo assim, a gente, até hoje, eu não consegui cair a ficha. A gente não chegou, a gente não conseguiu o objetivo, que era a medalha de ouro. A gente não conseguiu subir no pódio, mas a gente conseguiu uma coisa muito maior, que foi o carinho das pessoas. Foi acordar o Brasil, sabe, nesse sentido. Então, não tem preço E é o que... é o que a gente espera, que isso continue. Porque se a gente tiver o povo do nosso lado, a gente vai estar dando um passo maior.
É difícil, né? Quando a rainha mata começa a chorar na sua frente falando de futebol feminino.
Você deu um abraço nela?
Ai, gente. Não, como lidar, né? Até quando ela, a formiga, chorou depois do jogo do bronze, também pedindo, não abandonem, não esqueçam da gente. Até quando a gente vai ter que ver elas chorando, pedindo apoio que nunca veio, né? E aí a Mata fala sobre a questão de a Formiga ter sido conhecida agora, do futebol feminino ter sido conhecido agora pelo público brasileiro por causa da Olimpíada em casa e da importância disso continuar após a Olimpíada. Você e a Formiga, depois da partida do bronze, deram entrevistas muito, muito bonitas. Assim, a Formiga disse, não desistam da gente, que a gente não vai desistir. E você disse, a gente precisa desse apoio para as próximas meninas, para a próxima geração que está vindo aí.
Isso.
O que você espera, depois de ter visto todos esses estádios cheios e as pessoas falando de vocês e as pessoas vestindo a sua camisa, o que você espera que aconteça a partir de amanhã?
Ah, primeiro que esse apoio que a gente recebeu continue, né? Porque se o povo está com a gente, dificilmente a gente não vai conseguir o desenvolvimento que a gente espera. E segundo que, tipo, tudo isso que está acontecendo, a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu passei por cada perrengue, cada coisa complicada que eu jamais imaginaria que ia conseguir vencer. E a gente está vendo que está sendo prazeroso, está sendo... tá valendo a pena tudo isso, entendeu? Você falou da Formiga. A Formiga, poxa, ela dedicou a vida dela para o esporte. E as pessoas foram conhecer a Formiga agora, praticamente agora. A Formiga tá há 21 anos jogando pela seleção e jogando daquela mesma maneira que ela jogou a Olimpíada toda, com garra, com raça, com vontade, sempre com a esperança de... a gente vai chegar, a gente vai conseguir. Se não for para mim, vai ser para as outras meninas que vêm depois de mim, que estão vindo depois de mim. Então a gente não faz por nós, a gente faz por todo o conjunto, toda a obra. E eu acho que isso está valendo a pena. É o que eu digo. Se as pessoas estiverem com a gente, dificilmente a gente não vai conseguir o nosso objetivo, que é dar uma melhoria para a modalidade, que é ter essa oportunidade de das crianças fazerem o que quiser dentro do esporte, qualquer tipo de atividade.
A gente está com você, Mata, né? Espero que mais gente também esteja, que a gente consiga trazer mais gente conosco para essa luta pelo futebol feminino. Então eu queria começar a falar com vocês pelo final, vamos dizer assim. Tivemos a Olimpíada, tivemos estádios lotados, a média de público da seleção brasileira feminina foi de 46 mil por jogo. Teve um Maracanã que, inclusive, eu tive a honra de estar lá com 70 mil pessoas gritando o nome da Mata, gritando o nome da Formiga. Teve muito movimento nas redes sociais, gente falando da seleção feminina, falando, querendo saber. Vocês acham, né, que alguma coisa vai mudar? O que pode acontecer daqui pra frente? O que vocês acham que vai acontecer? Quem quer começar?
Vamos lá.
Rafa.
Boa noite, Rafa.
Justo. Nossa. Tudo bem. É importante a gente destacar, sobretudo no que aconteceu nos Jogos Olímpicos agora, que a gente teve a maior média de público de muitos estádios, como o do Mineirão foi a maior média do ano, uma das maiores médias de audiência, que foram os três jogos da seleção feminina, só perdendo para a final da seleção masculina e precisando ir para a semifinal.
A quarta maior audiência foi acho que a semifinal, se não me engano.
Sim. E tivemos também, entre os esportes coletivos, os assuntos mais comentados no Facebook e no Twitter, se eu não me engano, mas no Facebook com certeza, a seleção feminina. Então, assim, é como se apresentassem um produto para o público. Existe um produto, tá aí, esse é o futebol feminino. O que acontece? As pessoas querem muito entender, querem muito achar que o futebol feminino depende muito de multidão, que tem que ter 60 mil todo jogo, que tem que ser 40 mil todo jogo.
Nem o brasileiro masculino tem. Exatamente.
Então, assim, eu acho que se a gente puder pensar, por exemplo, quando teve uma final do Paulista lá no campo do Nacional, você não acha que ali, por exemplo, fazendo uma cobertura, fazendo
uma divulgação,
não teria ali pelo menos, vai, tipo, 70, 60%, que já seria sensacional?
Sim.
Por que? Vou pegar esse gancho aí que você tá falando, é bem importante, né? A gente teve a final do Campeonato Paulista esse final de semana lá em Rio Preto, acompanhei. Ah, e aí é isso, né? A gente já tem algumas coberturas pós-Olimpíada, dizendo exatamente, trazendo o Campeonato Paulista, que eu acredito que é o mais importante no cenário nacional, falando da final. Então a gente está falando do melhor campeonato estadual e do grande momento dele, que é a final. E algumas pessoas já trazendo essa comparação de público em cima do que aconteceu da Olimpíada e do que é, de fato, a nossa realidade ali do dia a dia. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Nesse mesmo final de semana, a gente teve a final do Campeonato Sueca, o time da Marta campeão, tudo. Eu não tenho esses números. Se vocês puderem depois até trazer de informação e ajudar, média de Alemanha e Suécia. Foram as duas seleções campeãs. Eu posso estar muito, muito enganada, mas não passou de 5 mil pessoas. Por quê? Eu já joguei, já fiz vários amistosos na Europa, já joguei em clube, já joguei Champions League. Então, o que que acontece? Os estádios do futebol feminino nesses lugares não são estádios para 25 mil pessoas, para 40 mil pessoas, as arenas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Geralmente, os estádios são dos próprios clubes, então o Potsdam tem o estádio dele, o Rossianka, que eu joguei na Rússia, tem o estádio dele, e aí você não vai ter toda aquela arquibancada, você tem, teoricamente, aquela parte ali da numerada. Uhum. Toda uma estratégia voltada para isso. Então as câmeras de televisão, elas não estão para onde não tem essa numerada, elas estão de frente para essa numerada. E eu falo, hoje, se a gente pensar em São Paulo, principalmente em interior, que daí a gente foge um pouco, né, da briga, da comparação com os grandes clubes de camisa, tudo isso. Vamos pensar no nosso cenário mais real de futebol feminino. A gente atinge isso. Eu tive em Franca com um público de, no mínimo, umas 2 mil pessoas. Afinal, acredito que a gente tinha, no mínimo, umas 2 mil pessoas. Aí você tá num estádio, dentro daquilo que é a realidade da modalidade. Toda aquela turma que tava lá, poxa, com a câmera de frente, dá diferença. Dá diferença. Claro. Dá diferença. Eu acho que isso que a gente tem que começar a pontuar. De tudo o que aconteceu, que é muito bacana, e da nossa esfera real.
Real, lógico.
Nossa esfera real é totalmente diferente da seleção. Sim. Nossa esfera real são os clubes, são as federações, são os campeonatos estaduais, é o dia a dia. Com a seleção, espera-se sempre que aconteça isso. Estádio lotado, a gente está falando do melhor, a gente está falando da Marta, a gente está falando da Formiga, a gente está falando de Cristiane, Bárbara, Andressa, então assim...
Se contar as outras seleções também.
Exato, né? Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, como a gente já teve público em 2007, de 70 mil pessoas. Sim. A gente tinha um apelo de mídia social, dessa coisa que acontece hoje em dia, diferente. Uhum. A gente já teve finais de torneio internacional em São Paulo, com pouca divulgação, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Seleção tem mais é que acontecer, claro. Isso mesmo. Clube, a gente tem uma esfera diferente, e aí a gente precisa que essas comparações sejam para cada lugar.
Lógico.
Isso que eu tenho, né, do que passou aí das Olimpíadas, de tudo isso que foi muito bacana, importante, é precedente. Como não tem um produto? Tá aqui um produto. É. Então, acho que a Olimpíada deixou vários precedentes positivos para a modalidade. Mas a gente precisa trazer isso para a esfera real. Uhum. Essas comparações com o masculino, elas são tão distantes.
Não.
O contexto é tão distante. E aí atrapalha muito esse momento, que é o que a gente não pode deixar acontecer.
É, tem duas coisas muito importantes nisso que você falou, Pelé. Primeiro, eu estava vendo aqui, a média do campeonato sueco de 2015 do futebol feminino foi de 900 pessoas por jogo.
Nossa.
E conversando com a Marta, ela disse também, ela falou, não é que na Suécia é o paraíso do futebol feminino, os Estados Unidos também não são. O futebol feminino enfrenta dificuldades aonde está por causa do grande preconceito que tem contra ele.
Sim, sim,
e até mesmo no país do futebol feminino, nos Estados Unidos. A liga enfrenta dificuldades de organização, de divulgação. Essa é a chave.
Manter os patrocínios, né, de conseguir fazer com aquela excelência que era a WPS quando começou.
E aí mas o ponto que eu acho que a gente pode discutir aqui é, primeiro, se dizia que futebol feminino não atrai público, não desperta a mesma paixão, é chato, ninguém quer assistir. E aí a gente tem uma Olimpíada que tem recorde de público, que tem recorde de audiência.
Assistindo o Canadá e
mas aí, mas é o Brasil, é a Olimpíada. Mas teve tanta gente assistindo tênis de mesa, o Brasil, esgrima?
Não.
Existe um potencial
Então, eu acho que a Olimpíada foi importante para mostrar esse potencial. Agora, precisa de divulgação. O Rio Preto fez a final lá. Eu tenho certeza que se uma divulgação ampla acontecesse, é gratuito. O Rio Preto, que não está tanto em expressão no masculino, mas está no feminino, uma grande potência do futebol feminino. Tem todo um histórico grande do futebol feminino. Olá, pessoal, vem prestigiar. 10 da manhã no domingo, final... De graça? Será que não teria mais gente?
É todo um processo, sem dúvida nenhuma,
eu
né?
Vou até voltar um pouco no tempo, tá? Antes de Olimpíada. Eu vou voltar nos jogos do São José.
Da Libertadores.
Em Libertadores, em 2011. É um clube de interior, que a entrada era gratuita. Final tinha mais, acho que mais de 11 mil. Cada um fala uma coisa também.
Final. Quanto? 18 mil na final.
18 mil. Então, eu tava lá, não, o que tem mais de 11 mil? Eu vi o Martins Pereira... Lotado de torcedores do São José. Então, assim, isso foi antes das Olimpíadas. Então, eu acho que depende muito do clube também.
Eu acho que é isso. Tem que ter uma pessoa responsável ali pra divulgar. Porque, cara, assim,
eu acho que era assim, Libertadores. Aí os caras se ligaram. Não, Libertadores? O São José, time feminino, tá disputando Libertadores aqui? Vou pra lá. Lotou o Matias Pereira, foi uma coisa muito louca.
E só puxando esse gancho da Lu, duas coisas que eram engraçadas. Quando a gente foi fazer o credenciamento lá, não tinha nada. Não tinha uma placa, não tinha nada. E em 2011, né? Em 2011, o Corinthians não tinha conquistado a Libertadores ainda.
É verdade.
Quando começou o torneio que o São José tinha chances reais, começou a ganhar do Boca Juniors. Eu lembro que o terceiro jogo da fase classificatória foi contra o Boca.
Saudades dessa época quando o Corinthians não tinha ganhado o Libertadores.
Era bom, né? Tinha assunto pra caramba.
Depois o mundo desandou.
Você viu que tá acontecendo? Impeachment.
Olha aí.
Fica a dica. Eu não sei de nada. Fica a dica. E assim, eu lembro que o terceiro jogo foi contra o Boca. Precisava de uma vitória, foi um jogaço e já tinha ali 9, 10 mil pessoas e dali em diante não teve jogo com menos de 10 mil pessoas. O jogo contra o Santos teve umas 11 mil e a final teve 18 porque...
Contra
o Colo-Colo, exatamente. E a piada era justamente essa, né? O São José tem o título da Libertadores e o Corinthians não. Então isso moveu também, tudo isso
Eu acho
moveu...
que esse ponto que a Renata tocou é importante e o que eu tenho plena convicção: todo mundo tem que fazer a sua parte.
Sim. A federação fala isso para os clubes?
Eu tenho falado isso desde o primeiro dia que eu pisei lá. A gente já teve um conselho técnico com as 8 equipes que passaram para a segunda fase. Agora acabou o campeonato, a gente vai reunir todos os 14 clubes novamente. Eles receberam material. Alguns já conseguiram fazer essa reunião ali no tete-a-tete, outros ainda não, mas vão fazer com os 14. Eles estão recebendo questionário, uma série de fatores. Eu preciso desse feedback. E nesse feedback que eles estão me dando do campeonato, das necessidades, eu também passo as nossas enquanto federação. É um processo que todo mundo tem que participar junto. Então não adianta, o site da federação está lá. O departamento de comunicação está aberto para mim. Só que aí, às vezes, não são todos os clubes que têm essa assessoria, que fazem essas notas. Os clubes que fazem isso, que já estão no feminino há um tempo, que já estão mais consolidados, que isso acontece naturalmente... Toda hora tem informação. Então, assim, eu não posso ir no clube, ser assessora do clube, cuidar. Todo mundo tem a sua parcela e precisa fazer isso, aí a coisa caminha. Óbvio que você tem alguns clubes com mais estruturas, com estrutura, outros com menos. Vamos fazer uma primeira divisão? Vamos fazer uma segunda divisão? Aqui está quem realmente consegue hoje fazer um futebol de alto rendimento. Eles vão ajudar, senão a gente não vai conseguir vender, como a gente estava conversando um pouco fora do ar. A entender que talvez o cenário do futebol feminino seja fugir da grande mídia mesmo. Tem a nossa, a gente consegue. Hoje a gente tem transmissões via Facebook, via site, como a Federação Paulista fez alguns jogos, estava falando aqui. O feminino teve mais views do que a Série A2. Então, assim, talvez o nosso público, os nossos patrocinadores, os nossos investidores sejam essas pessoas que estão hoje nesse segmento. É o que vocês fazem aqui. Antes, até essa informação chegar para quem realmente acompanha e quer as informações do futebol feminino, demorava muito. Hoje eu abro meu Instagram, tem no mínimo 3, 4, 5 páginas que eu sei de coisa que acontece no Amapá, no Piauí, no Sergipe. Então, assim, somos nós que vamos tocar e que vamos levantar o futebol feminino dentro da característica e do contexto deles. Aí, amanhã ou depois, essas pessoas que têm também a responsabilidade delas vão olhar e vão falar: caramba, acho que está faltando um pouquinho da minha parte. Mas vejo que não adianta a gente ficar
eu acho que tem um pouco da pressão das pessoas, do poder que a gente tem, e nisso acho que a Mata falou certo. Quando as pessoas cobram...
De cobrar, é verdade.
Entendeu? Sim. Assim, eu quero futebol feminino na TV. Eu quero saber o que tá acontecendo. Até o momento que vai ficar impossível...
Sem dúvida nenhuma.
Pra grande mídia não falar disso. Porque as pessoas precisam saber. E assim, é engraçado o resultado sobre quando as pessoas começam a saber. Porque, por exemplo, Flamengo foi campeão brasileiro. Quantos torcedores do Flamengo sabem que o time deles foi campeão esse ano? Já, entendeu? Eu perguntei pra vários amigos meus do Rio e tô... Não, Flamengo, título esse ano? Não, inclusive, não ganhou nenhum. Pois é, agora será que dos 30 milhões de torcedores flamenguistas que existem neste país...
Quantos sabem que existe o time?
Será que se eles soubessem que estava rolando uma final alguns meses atrás, será que eles não se importariam em tentar ir, em tentar acompanhar? Mas se o próprio Flamengo não divulga direito nas redes sociais dele... Entendeu? Como é que vai cobrar que as pessoas divulguem na TV, que as pessoas... Entendeu? Aí vai falar, não, mas o jogo de futebol feminino... Ah, tava lá na TV, né? O Sport TV transmitiu a final do Brasileiro, transmitiu ontem a final do Paulista. Mas quantas vezes eles falaram isso na programação? Oi, gente, vai ter transmissão? Como as pessoas podem assistir se elas não sabem? E aí o grande resultado que essa Olimpíada também deixou, logo na semana... da semifinal e da final olímpica, foi, acho que saiu uma matéria no Globo falando que futebol feminino foi o termo mais pesquisado do Google naquela semana. Quer dizer, com um mínimo de divulgação, as pessoas querem saber. Gente, futebol é um esporte popular. Futebol tem um grande potencial, seja de mulheres, seja de homens,
sim, entendeu? Por isso que é o país do futebol.
Exato.
Aí depois a gente entra nas entrelinhas de cada um, mas é isso. A gente vê, eu que vivi Olimpíada, tudo, algumas situações de COB, CBF, então assim, às vezes o futebol tem, os outros esportes olham pro futebol, né, pô, tudo vai pro futebol, mas é uma questão, como tem a questão do machismo cultural, o futebol é o esporte do brasileiro. Então assim, isso pra gente é uma coisa boa, porque é o que a gente tá fazendo e a gente precisa aproveitar disso. Não tem jeito, se tiver passando futebol e o polo aquático, a turma vai assistir o futebol, é Brasil, né?
E pegando esse gancho que você estava falando aí, pela ideia das federações e tal, muita gente perguntou sobre liga independente. Por que que essas meninas não montam, os clubes não montam uma liga independente? Pra que ficar refém da CBF, que nunca faz nada por elas e tal? Até onde? Eu sei que isso a gente discutiu diversas vezes no museu, né, Lu?
Sim.
Nos debates e tal, mas até que ponto isso seria realmente
viável,
daria certo... Porque assim, se com a CBF a gente não tem apoio, o que a gente vai fazer sem a CBF? Vai bater na porta de quem?
O problema é dinheiro, né, eu diria. Porque assim, a CBF ao menos tem dinheiro.
Eu acho
então,
que...
Então aí dá pra você cobrar, porque eles têm dinheiro. Então
cobrar
investe.
Quem tem dinheiro.
Mas aí quando você não tem dinheiro, você cria uma liga só que você não tem dinheiro,
eu
e
acho
aí
que...
como que você vai atrair os patrocinadores? Enfim, é uma discussão.
Tem umas hierarquias que acontecem nas entidades. Então a gente tem que pensar futebol começando pela FIFA. Nosso órgão máximo. E aí você tem depois a CBF, você tem as federações. Então, vamos supor. Hoje a gente aqui resolve sair e montar uma liga. A gente consegue convencer todos esses times que hoje estão envolvidos no futebol feminino paulista, eles vão fazer parte da nossa liga. Acaba o Paulista vai ser da liga, vibradoras, tal.
Opa!
Beleza.
Opa!
Game rights garantido.
Não, tranquilo.
A gente não tem dinheiro, a gente tem amor no coração.
Aí o que acontece? Os três primeiros colocados do Campeonato Paulista têm vaga para a Copa do Brasil. Onde é que esses times estão filiados? Estão filiados na Liga das Vibradoras, que não está afiliada na CBF, FIFA. Que não está, então amanhã ou depois. Você começa a inviabilizar uma série de processos. A FIFA estuda um mundial, vamos pensar nesse cenário positivo. Daqui 2 anos vai ter o primeiro mundial de clubes feminino da FIFA. Vai ser indicado, não sei, não tem, mas vamos pensar aqui. Nesse formato hoje, seria indicado campeão brasileiro.
Certo.
Esse campeão brasileiro ele tem que estar afiliado na CBF, que tem que estar afiliado na federação. Então, assim, é um processo. Eu acho que a gente também não pode... fugir dessa estrutura. Essa é a estrutura do futebol. A gente precisa sim, ou pode, de repente, aquilo que eu falei, caminhar de uma outra forma, agregando esses patrocinadores, agregando valores, visibilizando, e aí tentando fazer com que essas grandes mídias venham, que talvez os clubes de camisa se interessem em vir de verdade, não só com a camisa, mas fugir dessa estrutura eu não vejo como o ideal, porque você vai inviabilizar uma série de situações
Que é vai hierarquia. Tornar o caminho que já é difícil.
Porque daí como impossível. É que a gente vai convencer a FIFA de que essa liga... Então assim, eu acho que a gente... E até porque também essa estrutura tem a responsabilidade com a modalidade. A FIFA tá aí fazendo muita coisa, sim, colocando no planejamento de gestão o futebol feminino. Então as confederações internacionais, federações, estão recebendo esse modelo de gestão. A CBF já passou um modelo de gestão para os clubes. Nele tem também pontuação para o futebol feminino. Hoje a Federação Paulista tem um programa de excelência. Então, assim, eu acho que também a gente não pode fugir. Porque essa turma tem a responsabilidade. É por aqui que as coisas acontecem fora, né? Quando dá certo, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem condição de seguir nessa estrutura. Talvez não querendo começar a bater de cima para baixo. Vamos começar aqui, né? Se estruturar a modalidade. São Paulo fazer um trabalho legal. A Federação Carioca, pô, que legal aconteceu lá. A Federação Paranaense. Problema disso... É longo prazo.
Uhum.
É longo prazo. Então, assim, a gente não vai conseguir ter alguns retornos imediatos. Claro, você consegue ter coisas pontuais, mas pensar nessa estrutura ideal, a gente está falando de 5, 10 anos. Mas sou muito, talvez por isso ainda estou aqui insistindo em futebol feminino, de que a gente ainda tem a sementinha na mão. Então, a gente pode escolher o lugar que a gente quer plantar, como a gente quer cuidar, a gente pode interferir no futebol feminino em todo esse processo. Do início ao fim. Algumas outras estruturas não mais. O futebol feminino a gente ainda tem condição de, sim, fazer certo desde o início. Só que é um trabalho de longo prazo.
Claro. Que vocês acham disso, Lu e Rafa, sobre Liga Independente? Qual o caminho para se cobrar essas mudanças mais efetivas, finalmente, no futebol feminino?
Divirta-se, Lu.
Que nem a Pelé estava falando, tem muito lance de você seguir uma hierarquia. Né? Se você... montar a liga vai qualificar para uma Copa do Brasil? Não qualifica se for uma liga e não tiver o respaldo da CBF.
Aí vai ficar até na discussão do campeonato de 87.
Exato.
A taça das bolinhas.
Vai ser um negócio louco. Então, assim, você tem que pegar os clubes. Aí a questão de gestão, a gente sabe que tem um monte de clube que a gestão também não é legal, não é 100%. Putz, a gente tem que levantar tanto ponto.
É o que eu tô fazendo, Lu, todo dia.
Não, mas é pouco. Então a liga, assim, muita gente sempre quer falar, pô, e a liga não funcionaria? Eu não vejo a liga como uma solução, de verdade. Mas eu acho que deveria começar os clubes a procurar se. Eu sei que não é fácil. Tem toda a questão de grana, de patrocínio, às vezes não tem nem local. A gente, lógico, tá falando de São Paulo, né? Se você for pra outro estado, você sabe que o cara não tem local. É cedido pra ele levar as meninas pra treinar duas vezes por semana. Quer dizer, como que você vai estruturar? Então, sim, assim, mas eu não vejo como caminho, não. Eu acho, sim, que tinha que ter uma pressão, de alguma maneira, da CBF nas federações, das federações nos clubes.
Exato. E aí, falando de CBF, eu acho que a gente pode falar agora do papel de cada um na transformação desse ciclo vicioso do futebol feminino num ciclo virtuoso. Então, o ciclo vicioso é, a gente tem, primeiro, o preconceito das mulheres não poderem jogar futebol. Aí, beleza, não, mas então a gente faz um campeonato e tal, mas aí não tem divulgação do campeonato, o campeonato não tá na TV, consequentemente, as pessoas não sabem que existe, consequentemente, as pessoas não vão aos estádios ver, nem assistem pela TV que não tá. E aí... Obviamente, tu não atrai marca, não atrai patrocínio, então fica sem dinheiro, e aí fica tudo aquela coisa falida, tudo puxando para baixo. Então, a gente precisa começar a puxar para cima. A CBF. Primeiro papel que eu acredito que seja importante é trazer mulheres e pessoas que entendam de futebol feminino para falar sobre futebol feminino.
Para ontem.
Comissão técnica só com homens...
Pra ontem.
Também. É muito difícil você... Porque, assim, e com todo respeito, podiam ser os melhores homens da história do futebol, entendeu? É um contexto diferente. Tem que ter uma experiência de mulher jogando futebol. Não pode ser que você vai falar, ah, não, mas é melhor ter um técnico homem. Mas que traga mulheres pra comissão, então, pra auxiliar.
Pra aprender também.
Pra aprender também.
Quem sabe?
Entendeu? Que senão a gente vai ficar... Exato. Engessado nisso. E outra coisa que eu queria ouvir de você, Lu, sobre o grupo de desenvolvimento do futebol feminino, que eu acho que foi uma iniciativa interessante da CBF de, pela primeira vez, juntar quem entende o assunto e ouvir.
Pelo menos ouvir, né, se eles vão fazer.
Como é que foi isso, em que pé que está, e se há esperanças ainda de que daí saia alguma mudança relevante dentro da CBF?
Bueno, eu não estou mais no grupo.
Já desistiu.
Já sabemos que não tá indo bem, né?
Não sei. Não falo nem assim. É que assim, eu questiono muito. E algumas coisas dentro, que a gente vê acontecendo dentro da seleção, eu perguntei e não tive resposta. Uhum. Então, como eu já tava de saco bem cheio, porque assim, para me ouvir, eu falo no blog. Eu falo no blog, eu falo no Facebook, eu falo no Twitter. E por experiência, até por ter feito parte do grupo de trabalho do Ministério do Esporte de 2012 até o começo de 2015, eu cheguei lá dando as mesmas sugestões. A gente tem um monte de sugestão para dar. É legal da sugestão, não é que é de todo mal. Só que assim, o que a gente sugeriu vai rolar?
Vai Mas rolar? Eles justificam? Ó, oh, isso sei. Não rola.
Porque
isso.
Assim, a gente tinha um cronograma do grupo que tinha que ter implementação de algumas coisas lá. Até um período, eu não sei como é que tá. Porque passou esse prazo, vieram as Olimpíadas. Uhum. Até tinha que ter rolado antes das Olimpíadas.
Quando esse grupo criou, tipo, pouquíssimo
tempo. Foi em março, tempo, né? Foi em março. Eu acho que foi em março. E aí eu fui questionar a manutenção da comissão técnica depois das Olimpíadas. E aí o Marco Aurélio Cunha falou que a comissão técnica ia ser mantida até o final do ano.
É a posição que eles têm.
E aí eu questionei a coordenação da comissão técnica na pessoa do Fabrício Maia. E aí ele disse que ele faz parte da comissão e ele vai continuar. E aí eu falei, bom, ele coordena todas as seleções, correto? Não obtive resposta no grupo. Então, eu preferi me desligar. Por quê? Se o cara tá lá como coordenador, ele tem que fazer a função de coordenador, não de treinador. Se o cara quer ser treinador, ele tem que assumir o papel de treinador. Ele vai pra beira do campo, vai ser treinador. Então, isso é uma dificuldade, às vezes, para as pessoas entenderem que é isso que se cobra, e não sou só eu que cobro.
Mas e as meninas, elas cobram isso?
Ah, aí já são outros 500, eu não sei.
Inclusive, semana passada, a gente tava falando muito sobre isso. A gente falava assim, se a gente quiser ver algo...
Porque a gente
palpável,
tem que ouvir essas meninas falar.
Não, mas exatamente. Aí é que tá. A gente não sabe quem quer falar, quem não quer falar. E assim, até onde eu sei, ele dá um ótimo treino. Ok, legal, seja treinador.
Sim. Simples. Só um detalhe, hoje iniciou a preparação da Sub-20.
Certo.
O tem mundial no final.
Isso. O técnico da seleção Sub-20, o Douglas, Doriva.
Doriva.
Ele estava fora do país junto com o Marco Aurélio. Quem estava cuidando do time?
Ah, o Fabrício?
Imagino que sim.
Sim.
E assim, eu não estou querendo acusar, mas assim, você concorda que dá margem... No dia do início, inclusive teve até um rolo com uma atleta que havia sido chamada, mandaram e-mail falando, atleta do Iranduba, a Camila, havia sido chamada aí na sexta, na quinta-feira, quando ela estava se preparando para ir para a seleção brasileira, imagina, ela foi notificada de que não iria mais, porque foi um engano. Foi uma falha.
Eu acho que o problema que a gente estava falando da divulgação também influencia nessa questão, porque como não está nunca na mídia, a mídia não está cobrando. É. Qualquer coisa que acontece na seleção masculina, se acontece uma bizarra, sei lá, se um dia o Neymar não for convocado, ferrou, entendeu? Como assim? Até convocações de outras pessoas que são até contestáveis, são, não, fulani, Tite convocou X atletas do empresário X. É importante a mídia ali para ter essas cobranças.
Mas sabe,
né?
O que eu acho também? Eu tenho recebido, né? O pessoal me conhece muito em São Paulo, no Brasil, então tem assim. E aí, a partir do momento que eu chego nessa coordenadoria, então eu tenho recebido algumas mensagens, e assim, eu falo pra todo mundo, se quiser mandar mensagem 5 horas da manhã, pode mandar que eu vou olhar. E às vezes, nem tudo referente ao que eu de fato posso resolver, mas eu tenho tentado direcionar. O que, que eu acho com relação a isso que também precisa mudar? Sei lá, todos os clubes, eles precisam entender... que o que a gente está buscando na modalidade é profissionalismo. Então, aconteceu uma coisa dessa. O que, que o Iranduba tem que fazer? O Iranduba tem que notificar a federação deles, dizendo que aconteceu isso, isso e isso. A federação, ela é obrigada, enquanto hierarquia, a questionar o órgão máximo, que é a CBF. Então, a gente precisa também entender e começar a fazer esse trabalho de... Ali, ó, feijãozinho com arroz.
É lógico.
Feijãozinho com arroz, porque muita coisa... Óbvio, algumas coisas fogem, que são situações
mais específicas, como a Lu tá colocando aqui, uhum. o Rafa colocou, da seleção, de treinamento. Então, assim, são coisas que é mais interna que acontece. Agora, essa situação, por exemplo, dessa convocação. Como chegou essa convocação? As convocações têm que sair da CBF, ir para a federação, quem vai informar o clube é a federação. Isso foi lá? Se chegou dali para cá, você devolve de lá para cá. Olha, a atleta foi convocada, ela tem que ser desconvocada. Então a gente precisa criar esse hábito nos dirigentes.
É o profissionalismo.
Exato, porque eles também não têm esse hábito, mas porque a gente também não tem.
É.
Então assim, a gente vai cobrar uma coisa que às vezes a gente não faz, por hábito. E eles também, por hábito. E aí, como não tem essa preocupação, que imprensa que notificou que houve uma convocação da seleção sub-20 e que aí o dia da apresentação faltou uma atleta? Então, assim, a gente é carente dessa cobrança, que ajuda muito no masculino.
A cobertura. Sim,
no feminino, no masculino ajuda muito. No feminino, a gente ainda não tem essa situação. Então, os clubes ali no dia a dia precisa criar esse hábito. Porque daí, assim, eu não posso, enquanto Federação Paulista, receber uma notificação de um filiado meu pedindo uma explicação ou pedindo algum... Porque
e
eu mando
pra
ele.
Pra frente.
E não passar pra frente. E aí a gente vai criando o hábito, o pessoal vai falar, opa, vamos
Exato.
Todo mundo seguir o script bonitinho. E as Mas é hábito. É dia a dia e todo mundo precisa entender isso. Vale... O Twitter nessa hora, vale o Facebook, vale um monte de coisa. Mas quem tá lá passando pela situação precisa notificar.
Com certeza.
E Pelé, agora falando também da tua experiência com seleção brasileira. A gente viu já algumas mudanças na gestão do futebol feminino, né? Teve a tentativa da seleção permanente. O investimento é inegável que foi maior nesse último ciclo olímpico. Muito por ter sido a Olimpíada do Rio de Janeiro. Houve um campeonato brasileiro mais organizado. Agora eu quero saber de você, do que você já viu na tua época de seleção e do que você vê hoje. O que a CBF passou a fazer que não fazia antes e o que a CBF ainda precisa fazer para, entre aspas, lavar a mão dela e falar, não, eu estou cuidando disso aqui. Se as pessoas não estão divulgando ou se não está dando resultado, eu estou fazendo a minha parte. O que, que ela fazia, não fazia e está fazendo e o que ela ainda precisa fazer para poder dizer, não, eu estou fazendo a minha parte.
Bom, vamos partir do princípio que é assim, uma vez que tem a competição da FIFA, a Copa do Mundo Sub-17, as confederações filiadas à FIFA Internacional têm que ter uma seleção nessa idade. Então, assim, tem Copa do Mundo Sub-17, tem que ter seleção Sub-17, porque vai ter... O que a FIFA vai fazer? Vai cobrar a Conmebol, que ela tem um sul-americano para dar vaga, então a gente Sim. vai ter que disputar. Então vamos partir desse princípio. Essas competições que já acontecem da FIFA, Copa do Mundo Sub-17, Copa do Mundo Sub-20, Copa do Mundo Principal, que já acontecem, que tem, ou seja, a CBF, enquanto Confederação Brasileira, órgão que responde, ela vai ter que ter essa seleção. Então, beleza, a gente tem hoje a seleção sub-17, sub-20 principal. A FIFA está desenhando uma Copa do Mundo sub-15. Então, a gente já sabe que a seleção feminina brasileira vai ter que ter a seleção sub-15 também. Vamos lá.
Isso não tinha na tua época, todas essas seleções
não,
organizadas?
A 17 não tinha, não tinha a Copa do Mundo ainda, a 15 não tinha, a gente falava ali na minha época tinha a sub-19, não era nem sub-20 ainda, né? Era a sub-19. Então, a partir do momento que você sabe que você vai ter que competir, aí a gente precisa saber o que eu quero nessa competição. A gente quer chegar lá para ser campeão? A gente quer chegar lá... E aí tem um planejamento. Eu acho que o que falta é um planejamento bem decidido e assim... Nós queremos ser primeiro colocado, a gente quer ser campeão e a gente vai fazer um plano de ação, um plano de trabalho de X anos. Tá aqui no papel, pra gente poder, ou pra CBF poder, isso debaixo do braço. Eu queria isso, pra isso eu fiz isso. Se vai atingir o resultado ou não, como eu já cheguei numa final de Copa do Mundo sem ter esse planejamento, esse plano de ação, tudo bonitinho, objetivo, o que é fraqueza, o que não é, o que a gente pode fazer. Então, acho que o que precisa, de fato, é ter isso claro, porque daí você evita o diz que me diz, você evita uma situação como foi o caso da seleção permanente, que talvez tenha faltado esse plano de ação, passar isso. Aí até que ponto na seleção masculina se faz isso e passa? Não é uma coisa que tem que ser passada. Mas
a CBF tem um problema de planejamento até que masculino, né?
Mas também o futebol feminino tem essas entrelinhas. Então eu acho que é legal a federação, que é o que eu tenho tentado passar hoje, entender essas entrelinhas. A gente não vai fugir da estrutura. Mas em algum momento tem que ter o bom senso de entender isso. E se todo mundo trabalhar junto, a CBF, com as federações, com os clubes, com vocês que estão hoje cobrindo, com o torcedor que já tem esse envolvimento, a gente tem como junto construir. O X todo da questão é isso. É, a gente está tentando lidar como se a coisa já fosse concreta, e ela tem muita falha porque ela não foi planejada, ela não foi construída. Então, sempre dá margem para uma situação ou outra. É tudo meio utópico? É. Talvez, mas é essa linha que eu tenho seguido na federação, com os clubes, que eles entendam que todo mundo precisa estar junto no processo, e aí você aproxima isso que é entrelinha, isso que faz parte do contexto, e joga nessa estrutura que ela já acontece profissional. Fala, ó, é isso, agora vamos enfiar aí, né, nessa estrutura profissional. Acho que plano de ação bem determinado para tudo que a gente faz na vida, você tem margem de acerto e erro, e não necessariamente porque você colocou muita grana, pouca grana, você pode chegar lá, sim ou não. O importante é você ter isso bem claro e poder passar para as pessoas. Putz, apelei, ainda não fiz os meus, vou passar isso agora, depois da cerimônia, com os clubes voltando. Então, pô, eu vou ter lá 3 planos de ações. A, B e C. E vou tentar trabalhar eles de acordo com aquilo que foi planejado. Quando é planejado é mais fácil, você... né? Você consegue ali, isso aqui sair um pouquinho do que eu estava querendo, vamos voltar aqui porque eu tinha trilhado no começo. Se não tudo muito largado, a gente não sabe onde vai terminar.
Não, e uma outra coisa que até quando a gente já começou a acompanhar mais de perto o futebol feminino, eu descobri, e eu acho que é uma grande barreira para qualquer tipo de evolução, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil, que são funções da CBF organizar, foram cedidos... há empresas que são responsáveis pela organização desses campeonatos. E isso aconteceu na gestão do Ricardo Teixeira, muito tempo atrás. E esses contratos vão até 2018, pelo que eu conversei com o Marco Aurélio Cunha. Ou seja, até lá, óbvio que a CBF pode cobrar a Sports Promotion, que é a do Campeonato Brasileiro, e a Kefler, um negócio assim... a da Copa do Brasil. Mas não é como se ela tivesse a gestão do campeonato. Entendeu? Porque, por exemplo, se isso é uma das justificativas que o Marco Aurélio Cunha estava dando sobre, por exemplo, transmissão de TV. E tem muita coisa que, inclusive, ele conseguiu de transmissão por causa de parceria com o Sport TV, né? De contato que ele tem ali dentro. Mas ele pega e fala, olha, isso é responsabilidade da Sports Promotion, o Campeonato Brasileiro. Ou da Kefler, a Copa do Brasil. Mas como que a confederação delega a função de organizar o campeonato, que é uma das coisas mais importantes para fomentar a modalidade aqui,
para
uma empresa? Entendeu? Que tem qual interesse? A gente tem observado que, assim, não evoluiu em quase nada.
Sem contar que nem lei, que até o cumprimento de lei do Estatuto do Torcedor, dentro dessas competições, assim, nossa, todo ano.
E o Ricardo Teixeira fechou esses contratos. Coisa.
Gente, e premiação? Como que é a premiação para essas meninas?
Não tem premiação.
Eu tenho um
não
dado aqui. Na semana passada eu publiquei isso. A La Liga Espanhola Feminina fechou um acordo com uma empresa. Essa empresa, na verdade, ela entrou no ramo esportivo na Espanha, a seleção masculina, feminina, base, enfim. E ela cedeu o name rights para a competição. Ao todo são 11 milhões de reais, convertidos em reais. 11 milhões de reais. São 16 seleções. Cada seleção vai ter, de cara, 680 mil reais. Para competição, para arcar com os custos e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem a Sport Promotion, que a princípio paga 10 milhões, a Caixa.
A Caixa.
Ela cede 10 milhões. Caixa. E quem administra é a Sport Promotion. Existe uma lei, até a Pelé pode me confirmar, que anualmente existe um acréscimo nesse valor. Então, estima-se que, talvez eu seja enganado, mas enfim, que o Campeonato Brasileiro desse ano possa ter alcançado os 12 milhões de investimentos. Estamos falando de um campeonato de 12 milhões de investimentos que tem ambulância, que tem jogo atrasado por falta de ambulância.
Juiz.
Juiz. Atleta que não recebe salário, atleta que passa mal dentro de jogo, estádio...
Jogo 3 da tarde,
estádio irregular, recebendo jogo.
Ambiente super fresquinho.
No verão.
Então, assim, a pergunta que eu faço, alguém está gastando errado esse dinheiro, e não são os espanhóis.
E a gente está falando isso faz tempo, né, Rafa?
Exatamente, a gente está falando isso faz tempo. Eu lembro que a Lu e o Eduardo Ponto faziam muito isso, e eu cheguei a fazer também, que era pedir para a Sport Promotion...
né, passar o...
Prestar contas.
Eu pedi
prestar
pra contas. Caixa. Eu pedi pra Caixa.
Sim. Até hoje. Gente, até
se
hoje...
o contrato foi fechado pelo Ricardo Teixeira, eu imagino que essas pessoas...
Sabe qual é a resposta que a gente tem?
Amigos dele que inventaram uma empresa.
Sabe, yes. Sabe qual que é uma das respostas que a gente teve? Ah, não pode porque é antiético. Enquanto é isso, divulgar. A empresa que cedeu o nome lá para a competição da La Liga fez uma competição, fez um evento para anunciar com todas as atletas de cada time e ela expôs na internet lá tudo que ela vai investir. Ela expôs para a imprensa. E aí?
Mas é, gente. É o mínimo, né?
Assim, e eu acho muito complicado a CBF simplesmente ser... Porque aí parece que ela se exime. Ah, a não organização eu, é deles. Não, mas a organização tem que ser sua. Esse é um dos seus papéis.
O que pesa...
E se tá ruim, e se você cedeu a organização pra eles. Mas tá ruim, é de sua responsabilidade cobrar pra que mude, entendeu? E aí, ah, então vamos ser refém desse contrato até 2018, entendeu? Sim. Então vamos ficar estagnado até lá, porque, ah, estamos de mãos atadas, a competição não é organizada pela gente.
Isso sem contar
um
também...
Foi um dos pontos que nós levantamos lá no grupo da CBF, ter que colocar uma normatizar as competições. Sim. Que ela terceiriza. Em todos os sentidos, né? Porque o brasileiro ano passado foi no final do ano, novembro?
Foi. Sim,
e logo começo, depois do começo do ano, janeiro brasileiro tinha de brasileiro. Novo. Como assim?
E assim, o que pesa muito contra a CBF, vamos supor aqui...
Isso é só um ponto, né?
Vamos supor aqui que eu falei uma besteira que não são 2 milhões, que ainda são os 10 milhões, ainda assim.
Sim.
Certo?
Claro.
Mas assim, existe uma coisa contra a CBF, que é o histórico. Simplesmente histórico. Então, por mais que qualquer um que da CBF fale, não, porque agora está sendo feito investimento, ok. Tá, mas de efetivo. A gente não está vendo isso em campo.
Uhum.
A gente está vendo isso no campeonato. De efetivo. E aí, o que acontece? Com o histórico que a CBF já tem de deixar a modalidade, que a gente vai pensar o quê?
Claro.
Então, não adianta vir falar que, ah, vamos fazer, fizemos. Só que, gente, mostre, por favor. Mostra, claro. Fica mais fácil. Até pra que a gente não corra o risco também de ser acusado
sem
depois.
Sem justo também, é.
Sem justo, que provavelmente é que vai acontecer, tá?
Ah, com certeza.
Provavelmente vai acontecer.
Aí, tá, esse
Rafael fala besteira.
Vocês não sabem o que você passa.
Então me conta.
Me conta, querido. Eu justamente tô falando porque eu quero saber. Se você não quer me contar, aí fica difícil.
Então aí a gente fica falando, né? Até alguém vir desdizer o que nós dizemos.
Porque se a gente não fala também, a bola ninguém levanta a bola.
Sim,
sim. Sim. Agora, passando aqui um resumão, assim, pelos principais pontos que a gente conversou aqui, então.
Ah, eu queria falar da base.
Não, calma, não tô terminando. Eu tô só pra resumir antes de falar sobre a seleção. Não, basicamente, existem campeonatos. Qual é o calendário atual do brasileiro, do Brasil no futebol feminino? A gente tem Campeonato Brasileiro, que não dá nem pra dizer quando vai ser, porque como a Lu disse, no ano passado, acabou em novembro, esse ano começou em janeiro, mas basicamente dura 2 meses.
Depende
dois meses
do signo
e meio
do ano.
Temos a Copa do Brasil, que dura mais uns 2 meses, certo? Começou agora semana passada. A fórmula é bem parecida com a do masculino. Aí temos os estaduais. Existem em todos os estados?
Não, né? Não são todos. A gente precisa fazer um levantamento aí. Cada um acontece também. Não
em períodos
coisa,
diferentes.
Não é muito...
Aí a gente tem a Libertadores... que é o campeonato, o campeão brasileiro que participa, correto?
Esse ano deve ser na
campeão
Colômbia.
Campeão da Copa do Brasil.
Campeão da Copa do Brasil, desculpa. E no ano passado a Ferroviária foi campeã da Libertadores, correto?
Sim.
Os campeonatos organizados no Brasil não tem premiação, correto? Premiação em dinheiro. Uhum. Brasileiro não tem. Copa do Brasil tem premiação em dinheiro?
Não.
Paulista tem alguma premiação?
Gente, isso
não.
É um absurdo.
Então, quer dizer...
desculpa.
Aí é complicado, né? Porque o clube, ele tem o gasto dele. Sim. E, óbvio, parte dos gastos também são cobertos por, no caso do brasileiro, a Sports Promotion, não sei se é a CBF ou o dinheiro, ou tá dentro do dinheiro que a
de
CBF
quem é
passa.
O dinheiro, né?
Enfim, mas as viagens são bancadas pela organização. O Paulista tem essa coisa de bancar viagens?
Não. Cada clube vai arcar ali com...
Então aí o clube tem todas as suas despesas, mas ao mesmo tempo, quando ele é campeão, ele não tem uma premiação.
Imagina,
né?
Como é que a Dorotea e o Chicão acordaram hoje. E comemoraram ontem, aí acordaram hoje e falaram...
Inclusive,
tem que pagar as atletas. Pagar,
né? A gente entrevistou a Dorotea aqui na segunda-feira pós-final de Campeonato Brasileiro. Ela foi vice, né? Uhum. Com o Rio Preto. E ela falou, cara, acabou o campeonato e eu recebi R$0. Eu fui vice-campeã. Ano passado eu fui campeão, eu recebi R$0 também.
E detalhe que é difícil ganhar o Paulista, hein?
Eu acho que é um pouco do que a Lu falou. Normatizar. A gente tem que começar... Mas para normatizar, a gente tem que participar do processo. Então, antes de acontecer quaisquer competições que sejam, os clubes que vão participar ou que têm interesse em participar, tem que saber como é que ela vai acontecer, se vai ter ou não dinheiro, por que tem ou não dinheiro, se ele tem condições ou não de participar. É todo um processo. Pode. Isso ajuda muito, muito. Você ter os conselhos técnicos, você é que você jogar junto. Você trazer tudo lá e falar, olha, vamos ter o Campeonato Brasileiro. O brasileiro, ele tem um ranking, então já está definido, você tem aqueles clubes ali, ok, vocês estão ranqueados. O campeonato esse ano vai ser assim, assim, assado por causa disso, disso, daquilo. Tem ou não tem dinheiro, o dinheiro está vindo daqui, tal, tal, tal. Vocês conseguem bancar onde está a dificuldade, como a gente pode ajudar? É jogar junto. Porque aí, na pior das hipóteses, no pior do cenário, a gente topou estar participando daquilo ali.
Exato.
E aí, se tem uma dificuldade muito grande, a gente tem que topar também, ajudar e trabalhar junto para melhorar aquele cenário. Então, acho que vai muito... É, parece beabá, mas infelizmente ou felizmente a modalidade precisa desse beabá, precisa dos clubes ali participando, falando por que que dá pra ser aquele dia o jogo, aquele horário, ou por que não dá, quais são as dificuldades. Lógico. Então, essa distância, essa distância de quem tá organizando pra quem tá participando é que gera muita dessas, lógico, né? Porque assim, ah, eu participei do campeonato, eu não sabia como ia acontecer, eu tenho esse custo, eu não vou ter esse retorno. Então, assim, precisa todo mundo estar envolvido junto no processo.
Porque senão fica parecendo só aquela coisa, perdão, Rei. Imagina. Assim, ah, eu quero participar porque eu vou disputar o Campeonato Paulista. Aí não tem condição de viajar. Aí o time viajou.
Não, aí sai aquelas notícias horrorosas. É, uma que só deprecia.
Exato. 11 meninas passaram mal dentro de campo.
Não, para. Aí transmissão de TV, até o próprio Marco Aurélio Cunha falou, a gente, no masculino, a gente vende os direitos, no feminino a gente implora para que eles passem, né? Apenas por passar. A gente teve aí finais exibidas no Sport TV 2, de novo, que não foram divulgadas. Espera-se que, ao menos agora, a Copa do Brasil na fase final tenha essa divulgação também nas TVs. Nina, o que você ia falar de seleção
não,
de base?
A gente tem um pouco... Não, eu queria saber como que descobre um talento de 15 anos pra fazer um campeonato sub-15. O que a gente tem que fazer?
Sabe como a gente descobre? Quando acontece o que aconteceu com a menina lá que foi jogar com um time masculino.
É.
E não podia jogar. Exemplo, aí descobre o talento.
Mas a Emily, quando tava no sub-15 e no sub-17, falou que ela viajava estado a estado pra conhecer as meninas.
Então, foi uma iniciativa legal, inclusive. Ela chega ali pra ser técnica da seleção. Numa categoria que não tem competição. O que que ela vai fazer? A comissão dela ali estudou. Bom, vamos tentar fazer seletivas. E surgiram algumas jogadoras importantes. O que que é o ideal? Tem que ter a competição de base. Federação Paulista ano que vem. Senão, o presidente já me manda embora antes do final do ano. Fazer, assim, é o que ele mais tem me cobrado pra organizar, pra gente ter essa competição de base ano que vem. Óbvio também que, assim, eu sou muito chata e fazer por fazer não adianta. A gente fazer porque tem que fazer, tem que fazer. Mas a gente está preparado para fazer? Os clubes estão preparados para ter mais esse custo?
Sim.
O clube que for disputar nas duas categorias vai ser a mesma comissão? Ela vai ter duas comissões? Então, assim, como tem um monte de coisa que, infelizmente, a gente tem que se preocupar e talvez inviabilize, e talvez a gente tenha que esperar mais 6 meses, mas para plantar essa sementinha do Campeonato Paulista de base, sub-18, sub-17, não sei, aquela sementinha que a gente não vai tirar mais dali. Aí a gente vai regar, vai esperar
não
um
pouquinho
para regar.
Mais dali.
Não vai tirar mais dali. Mas, Nina, sem dúvida nenhuma, as competições de base, elas têm que ter.
E tá rolando, né?
Tem que fomentar, seja no âmbito estadual, seja no âmbito nacional. Porque senão, como é que a gente vai ter a próxima Formiga, a próxima Marta, a próxima Cristiane?
É, gente, tem muita coisa para discutir, mas infelizmente o nosso tempo é pouco. Mas a gente vai fazer mais vezes isso.
Ah, acho importante.
É bem legal, acho que as pessoas também estão querendo saber. E a gente ia falar também de mais detalhes de Copa do Brasil e de final do Paulista, mas não vai dar tempo. Não. Basicamente, o Rio Preto foi campeão, como a gente já disse aqui.
Parabéns, Rio Preto.
Copa do Brasil tá rolando. E a gente, mais informações nas nossas redes sociais. Então, divulgação aqui, futebol para meninas. Acompanhe Planeta Futebol Feminino e acompanhe a Pelé na Federação Paulista. Que a gente vai
cobrar. Ai, Pelé, graças a Deus você tá lá.
Ai, graças a Deus. Uma esperança.
Bom, Pelé. Um alento de esperança.
Gente, obrigadíssima pela presença de vocês.
Obrigada.
Espero vê-los novamente. A gente pode fazer, sei lá, um desse por mês, um de
semana.
Combinado.
Quer fazer um por semana? Que dá aqui, ó.
É, desce além.
Um beijo, gente.
Valeu.
Tchau, tchau. Valeu.